Malta, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Legendary Cast. O meu nome é Manuel Loneiro e vou já pedindo a todos que estão desse lado para subscrever aqui o canal, porque todas as primeiras segundas-feiras de cada mês nós prometemos trazer conteúdo novo, fresco, com convidados lendários, pessoas que tiveram um percurso de vida marcante e que estão dispostos a passar tudo aquilo que fizeram para chegar onde chegaram, para ser conhecidos, reconhecidos e recomendados. E hoje, pá, a nossa convidada super, hiper, mega especial, e eu sinto aqui uma honra e ao mesmo tempo uma responsabilidade muito grande nesta entrevista, e começa aqui umas borboletas da barriga aqui a flutuarem, é, reparem só, natural de Faro, licenciada em Psicologia na área educacional, tem várias pós-graduações em mediação de conflitos na área familiar, fui coordenadora de um GAF, Gabinete de Apoio ao Aluno e à Família, e no agrupamento de escolas João da Rosa, em Olhão. E vamos perceber o que é que esta pessoa, a determinada altura da sua vida, pensou, epá, tudo estável, tudo aquilo que alguém um dia desejou ser, psicólogo, reconhecido, renomado, com muito conteúdo para entregar à sociedade, vamos fazer aqui um volte-face, vamos mudar o nosso azimute e vamos enverdar por uma área, pá, reparem só, que nada tem a ver com isto, mas que se calhar tudo tem a ver, que é a área do empreendedorismo. E a minha convidada é Paula Calessa, pá.
Olá.
Então, como é que estás?
Bem.
Epá, já deu para perceber que isto é uma responsabilidade acrescida, pá, quem está lá em casa deve pensar assim, epá, mas quem é que é Paula Calessa? Paula Calessa é responsável disto tudo. E deixa-me só dizer-te aqui, pá, de uma forma muito direta, para quem não nos conhece, a nossa relação transcende esta questão profissional, né? Nós somos amigos e só assim é que isto era possível também ser feito. E é um orgulho e uma honra muito grande para mim estar aqui contigo hoje, porque se há pessoa que tem para acrescentar esta comunidade empreendedora, se há pessoa que tem para dar conteúdo a quem está do outro lado, és tu. Porque tens um percurso de vida invejável, construíste já várias marcas, pode-se falar isto no plural, com muito sucesso, com muitos desafios, vamos falar um bocadinho disto.
Duas
marcas. É o plural, pá. Duas marcas, mas duas marcas de peso, de grande peso. Mas para quem não te conhece, eu gostava que tu começasses aqui por responder quem é que eras tu antes de ser aquilo que tu és. Ou seja, todo o percurso profissional que tu tiveste, já falámos um bocadinho dele, de uma forma muito resumida, porque ele é extenso. Mas quem é que era a Paula Calessa, verdadeiramente? Quem é que era essa pessoa?
Olha, era uma miúda muito curiosa. Lia compulsivamente tudo o que apanhasse. Comecei a ler muito cedo. Aprendi a ler sozinha, comecei a ler e a escrever com 4 anos, então podes ver, a avidez era muito grande, não havia telemóveis, não havia joguinhos, não havia nada disso. Então tudo o que era livro eu apanhava e lia, lia mesmo compulsivamente. E era essa pessoa, de ser muito curiosa, de lia muito, não parava, muito quieta, quieta, mas não é quieta de fisicamente. Também jogava a bola com os rapazes, na rua, era essa pessoa. Era bastante ativa, tanto a nível físico, por um lado, mas também... Eu não chamava intelectual, era mesmo curiosa e gostava de ler. Gostava mesmo de ler. Era a minha forma de me entreter.
Olha, nós temos trazido aqui, como tu sabes, né, muitas pessoas dentro desta área, muito da cultura física, muito do desporto também, porque o desporto eu acho que está aqui muito aliado ao desenvolvimento pessoal, ainda que muita gente possa pensar que nada tem a ver, eu acho que tem tudo a ver.
Sim.
Uma pessoa quando é disciplinada numa área, a forma com que faz uma coisa é a forma com que faz todas as coisas, né? Esta é uma velha máxima. E acho que há aqui um padrão, né, entre todas elas que nos falam, né, que me falam a mim, que tenho o privilégio de receber essa informação em primeira mão, que está muito ligado aqui à parte da cultura, à parte dos livros, à parte da intelectualidade. E a minha pergunta tem a ver com isto. Tu tinhas alguém na família que fosse assim aquela referência? Porque há muitas pessoas que se queixam do berço. E
sim,
nós temos este padrão também, muitas pessoas, se eu tivesse nascido aqui, se a minha família fosse assado, ou se os meus pais me tivessem estimulado desta forma, Como é que foi esse teu berço? Foi estimulado também ou tu já trazias esta característica de inquietude, de curiosidade e sempre te deram este espaço, né? Porque há pessoas que são castradas também, não é? E tu sabes disso melhor do que eu pela tua área de formação, que há aquele castramento no início, não faças, não experimentes, olha que te vais aleijar, olha que
isso
não é para ti, isso não é para a tua idade.
Os meus pais nunca achavam, vamos por assim, achavam graça, vamos, foi literalmente graça ao facto de eu aprender sozinha. Mas também não estimulavam. Olha, engraçado. Engraçado. E deixavam-me ler tudo o que havia para lá em casa. Havia muitos livros, o meu pai gostava muito de ler. Sobretudo, o meu pai gostava muito de história. Embora o meu pai fosse enfermeiro de psiquiatria. Mas não era essa pessoa de me estar a estimular, ou lê isto, ou faz aquilo. Zero. Nem queriam saber, nem estavam aí para isso. E deixaram-me à solta. Eram outros tempos. Não havia isso. Mas também não castraram, não é?
Se é para fazer, faz, né? Depois logo se vê.
Logo se vê, sim. Não havia isso. Não. Pelo menos na minha família, lá está. Eram outros tempos. E a profissão do meu pai era uma profissão exigente, muito exigente, lidar. Porque ele era enfermeiro, não é o, ele era enfermeiro-chefe na área da psiquiatria. E não é como hoje o enfermeiro-chefe é, que só está na roda de papéis, e não, ele era mesmo terreno. Ele fazia rondas, ou seja, ele fazia noites, que eles chamavam velas. Ele estava mesmo com os doentes, ele fazia a medicação dos doentes. Ele era o único enfermeiro, naquela altura, que montava máquinas de eletrochoques. Hoje em dia é proibido isso, mas era a única pessoa que eu sabia fazer, e os médicos chamavam-no para ele ir montar as máquinas e aquelas coisas todas. Era outro, estamos a falar de há 40 e tal anos, não é? Diferente.
Claro, claro, claro.
Sim.
Olha, diz-me uma coisa.
40 mais.
Que...
Já sou idosa.
Já somos. Quiser que isto não
Já
pode
sou
passar.
idosa.
Nós temos a idade que temos, mais o IVA.
Isso.
Fica mais
Eu
simpático
não tenho
dizer esta
problema com a
maneira.
idade.
Claro, também não. É sinal de sabedoria, não é? Claro que nos homens é mais evidente, porque não pintamos a barba. Isto é tudo traços de sabedoria que está aqui, esta parte branca. Mas vamos passar à frente. Quem priva contigo, e tem esse privilégio, eu digo que é um privilégio porque ter pessoas no nosso círculo de amigos que nos consigam inspirar e influenciar é um privilégio e nós temos esse livre-arbítrio de escolher, percebe claramente que tu és uma pessoa determinada, ainda que às vezes possas não manifestar de uma forma impulsiva e natural essa determinação, mas tu tens isso dentro do teu ADN. E a minha pergunta é que houve de certeza vários momentos da tua vida que foram marcantes, mas eu gostava de trazer aqui dois momentos para nós impactarmos e reduzirmos esta, centrarmos mais aqui o nosso discurso nisto. Primeiro momento é quando tu decides de licenciar em psicologia e pensas, não, vou-me licenciar em psicologia. E o segundo momento é quando tu decides ser empreendedora e faz aqui uma transição de carreira também na tua vida. Quando é que tu tens a certeza, se é que tens, não é, que é realmente isto que tu querias fazer? Vamos falar da parte da psicologia. Quando é que tu decidiste que era psicologia? E quando é que tu decidiste, tá bom, de psicologia, agora vamos empreender? Eu gostava que partilhasses um bocadinho dessas transições, porque há pessoas que parece que nos veem como um produto acabado, e nomeadamente quem está do outro lado e já conquistou, mas esquecem-se do percurso e das decisões. E para mim uma decisão é que uma separação, uma cisão, é algo que nós deixamos de fazer para começarmos a fazer algo diferente. E traz um desconforto e dor associado. Quer dizer, gostava que me trouxesse um bocadinho esse teu registro de como é que isto te marcou e como é que tu decidiste. É agora, vamos lá, vamos fazer isto.
Ok, então é engraçado, estás a fazer essa pergunta e é interessante, porque nem numa coisa nem noutra foi uma coisa estruturada e pensada. Eu sempre, desde para já, a questão da psicologia é uma coisa que se dá naturalmente, porque, como eu disse anteriormente, o meu pai era enfermeiro de psiquiatria e antigamente não havia ATLs e prolongamentos e coisas do género como há hoje. Então, quando é que o meu pai me levava? Para o hospital psiquiátrico. E era lá que eu estava a maior parte do tempo, até entrar para o primeiro ano. Ou estava com os meus avós, ou quando os meus avós não podiam, eu ia com o meu pai para o hospital. E tranquilamente. Eu até para aí aos 5, 6 anos não distinguia o que eram pessoas ditas normais ou pessoas com alguma condição. Não, Não distinguia. Para mim eram tudo pessoas igual. Portanto, para mim, isso era um percurso perfeitamente linear. E decido, não tenho um percurso escolar normal. Eu entro na universidade com 28 anos, já era casada, já tinha um filho. E decidi, é agora. E entrei na universidade nessa altura. Tirei o curso, estudei durante o dia, trabalhei à noite, trabalhei aos fins de semana numa discoteca, na caixa da discoteca, trabalhei muito, trabalhei verões, trabalhei férias, para conseguir tirar o curso. Não me foi pago pelos pais. E tive muito boas notas. Aliás, a minha orientadora de estágio, a Salvadora, na altura, eu é que a escolhi, via a apresentar e disse, não, é esta pessoa. E ela disse que nunca tinha tido, e acho que nunca mais teve, uma estagiária que fosse tão, lá está, empreendedora como eu, ou seja, que vai e faz, vai fazer coisas dentro da escola, queria fazer, e ela, faz, bora. Mas lá está, eu pude fazer porque ela também me incentivou a fazer. Queres fazer? Faz. E nunca, até como é que se faz? Descobre, faz. E ela sempre me deu esta liberdade. Cresci muitíssimo também porque ela assim o permitiu. Porque às vezes nós temos vontade de fazer, mas as pessoas que estão connosco não. Ah, se calhar não é. Não nos deixam. Ou estão sempre a pôr um defeitozinho. E eu tive muita sorte. Lá está. Mas tive sorte, mas também soube escolher. É uma conjunção das duas coisas. Foi isso. E pronto, e depois também em relação ao ter lugar na João da Rosa, também fiz muito voluntariado, também mostrei que se calhar fazia falta lá na escola, não é? Até haver lugar para mim e fui sempre trabalhando, fui sempre dando. Eu acho que nós, para recebermos, primeiro temos que dar, temos que mostrar que temos que criar a necessidade. E pronto, e as coisas foram surgindo, porque eu quando estava a estudar psicologia, toda a gente me dizia, olha, mais outra para o desemprego. Lembro-me perfeitamente e nitidamente de alguém, não, lembro-me de uma situação em particular, mas lembro-me de várias pessoas, olha, mais outra para o desemprego, psicóloga, vai outra que vai direta para o desemprego. E eu disse, olha, eu acho que quem é bom e quem faz as coisas com paixão, arranja emprego em qualquer lado, seja o que for, esteja o mercado saturado ou não. E o que é certo é que eu nunca tive uma única hora desempregada. Nunca estive. Tive sempre lugar. E só saí da escola porque eu quis sair. Lá está para me dedicar a...
E esse momento de transição que tu fazes, né? Que chega ali àquele...
Foi natural. Não foi nada que aconteceu na escola, porque eu adorava trabalhar na escola. Aliás, sempre que estou com os meus colegas da escola é um mar de lágrimas, porque tenho saudades deles. E tínhamos uma equipa e está lá a equipa. Uma boa parte deles continua lá. O meu diretor era espetacular, era e é espetacular, eu sou o professor Felício. O meu chefe, a minha colega Marta, o meu chefe, tinha vários chefes, era o meu diretor e o meu chefe, o Luís Gonçalves, a Marta, a minha colega, que aquilo andávamos sempre juntas, as unhas e xixa, sempre, que é assistente social, nós éramos as duas que coordenávamos aquele gabinete. Estávamos com 4, 5 bairros sociais ali à volta, com pessoas com muitas dificuldades, não só a nível monetário, mas também várias questões sociais que acarreta toda a
estrutura familiar.
Estrutura familiar, toda ali uma situação que nós procurávamos minimizar, colmatar, trazer as crianças para a escola e dar-lhes alguma estrutura e método, que era o que nós tentávamos ali todos os dias. Era gratificante, por vezes muito frustrante. Era isso, era a nossa vida. Mas gostava muito dos meus colegas e admirava muito toda aquela equipa de professores que todos os dias davam o seu melhor. Mas sem dúvida nenhuma, que davam mesmo o seu melhor todos os dias. E dão, e continuam a dar, e estão lá. Pedro e cal.
E depois entra aqui a parte dos ginásios, né?
Sim. Entra em 2011.
Ok.
E eu só saio em 2014 da escola.
Ok, mas começaste logo a empreender ou com essa vontade?
Não, eu estava na escola, ou seja, eu estava na escola das 9 às 6, saía da escola e ia para o ginásio. E depois das 6 às 10 e meia era Maria Barbeiro de Maria Recepcionista.
Espetacular.
Portanto, né? É tal história, as coisas não acontecem do dia para a noite. Eu trabalhei e trabalho muitas horas, mesmo antes, quando trabalhava e estudava. Eu trabalhava durante o dia das 2, eu cheguei a trabalhar no verão, antes de acabar o curso, não é? Trabalhava das 2 da tarde no Master Tennis em Valdelobo, das 2 às 11 da noite, trocava de roupa naquelas casas de banho, sabes, daquelas casas de banho, daqueles bunkerzinhos, trocava de roupa e depois ia trabalhar para o capítulo 5, trocava de roupa e estava lá até às 6 ou 7 da manhã.
Espetacular.
Tudo de seguida. Durante o dia punha pulseirinhas nos VIPs que iam para a zona VIP, no Master Tennis, saía, depois ia para o capítulo 5 trabalhar na caixa da discoteca.
Eu estou a ter a sensação que do outro lado vão estar pessoas que vão ouvir capítulo 5 e vão se recordar, né, dos tempos áureos que
sim, aquilo sim. Estava... Era das melhores casas do Algarve.
Exatamente.
Era.
Olha, tu falaste-me aqui numa data que é importante, que é 2011, quando começa aqui este teu lado de empreendedora na área do fitness, não é?
Uhum.
E eu gostava, antes de fazer esta pergunta, porque nós hoje vivemos uma época particularmente pródiga em relação à tecnologia e em relação à velocidade com que a comunicação e tudo é feito, não é? A gente, por um lado é bom, não é? E nós conseguimos se calhar dar esse valor porque vivemos uma época em que as coisas eram mais manuais, não é?
Mais lentas.
Mais lentas, muito mais lentas. E hoje em dia ficamos frustrados quando o site não abre em 5 segundos. Portanto, a verdade é esta. Temos um telefone que dá para fazer...
5 segundos? Acho que é para aí meio segundo.
Meio segundo, já estamos frustrados, exatamente.
Sim, sim.
Quando é que tu te apercebeste, se é que algum dia te apercebestes, que esta transição, ou esta aposta, vá chamemos assim, ou esta vontade de empreender, te iria trazer onde te trouxe hoje, com todo este reconhecimento, pessoas a quererem... ouvir-te falar, pessoas a convidarem para podcasts, pessoas a quererem privar contigo, a perceber um pouco daquilo que tu fizeste e como é que fizeste. Houve algum momento, se recuasses estes 14 anos ou 15 anos, à data que estamos a gravar isto?
Quase 16,
exatamente. Houve algum momento que tu pensaste que ias chegar aqui onde chegaste ou foi tipo...
Não.
Nunca?
Não. Para já porque eu nunca tive vontade de empreender, ponto número 1. Começa já aí. Eu não sou empresária, né? Sou psicóloga. Eu fui treinada para o bem-estar do outro desde pequena, que é sempre o meu foco, é sempre o bem-estar do outro. E a minha vontade nunca foi empreender, nem é, ainda hoje não é empreender no verdadeiro sentido da palavra, o que é ser empreendedor. Não é isso. Muito longe. Depois também o ginásio surge porque é um sonho do meu marido. Aliás, isto é uma empresa familiar. Nós trabalhamos os 3 nesta empresa. Portanto, acho que não é de todo. Isto é uma coisa que acontece organicamente. Vou fazendo porque sinto que é a coisa certa. Vou fazendo porque aparece e eu faço e vou estruturando e vou vendo qual é o caminho e vou seguindo instintivamente e intuitivamente. É por aí. Não é um plano de negócio. Claro que agora tenho um plano de negócios e tudo isso, também não é. Não vou romantizar. Mas é mais organicamente, intuitivamente, no que a mim me diz respeito, porque eu não sou a pessoa dos números. Isso é o Zé e o Giga. Eu não sou essa pessoa. Eu sou mais a pessoa que concebe, que se sente. Eu sou mais o guru, vá. O guru das ideias. É mais isso.
Quem não te conhece, e é interessante perceber, né, porque nós temos esta relação profissional, mas antes está uma relação de amizade que sustenta muito tudo aquilo que nós fazemos e a dinâmica que nós temos aqui no estúdio, fora dele, a gravar os podcasts, as coisas fluem. Normalmente, quem olha para um empreendedor, olha e pensa logo assim, eles querem, mas é o dinheiro, eles montam estruturas... que é para ganhar o dinheiro. E está tudo bem, é legítimo, não é, este pensamento. Mas depois de falar contigo e de conhecer o Zé, de conhecer o Giga, e claro que o Giga é um resultado vocês, como é óbvio, né? E os valores todos que ele tem alinhadíssimos também tem tudo a ver convosco, percebe que tu tens uma missão, um drive interno que transcende esse lado financeiro, que isto é muito interessante. E se calhar as pessoas lá em casa não te conhecem, ou algumas vão ter a oportunidade de te conhecer melhor, espero eu, não é? E te se inspirarem naquilo que tu fazes, que é brutal. Qual é que é essa tua missão? Que eu sei qual é, que tem a ver com meter as pessoas todas a mexer e a fazer desporto.
Sobretudo
e
contribuir.
Tirá-las do sofá, que tu dizes.
Exatamente.
Né?
É combater o sedentarismo. Exato, e tirá-las do sofá. Sobretudo é o bem-estar delas. Mas quando tu falas nessa parte do dinheiro e do... É assim, não, eu vou ser um bocado cáustica, mas é assim. Nós temos que, em Portugal, toda a gente, tem que, de uma vez por todas, desmistificar essa relação que há hoje em dia com o dinheiro. O dinheiro não é mau. O dinheiro em si. O dinheiro é uma coisa boa, porque nos traz comida, traz-nos bem-estar, traz-nos saúde quando precisamos de ir para um hospital ou para comprar medicamentos ou qualquer coisa que nós gostamos ou que vemos e compramos e pronto. Não é uma coisa má. Porquê que diabolizamos o dinheiro da forma que diabolizamos? Não há necessidade nenhuma da forma como as pessoas falam. Oh, porque é muito rico. Parece que estás cheio de sarna. Ai meu Deus, ai os ricos. E então, quanto mais ricos nós estivéssemos aqui, como é que nós não estaríamos? Estaríamos tão bem todos. Deixa-nos vir para cá. Quantos mais vierem, melhor estamos todos. E é esse tipo de pensamento que o português deve adotar, todos nós. Nós, infelizmente, tivemos aqui uma fase um bocado complicada. Bom, mas vou mudar de assunto. Que me perguntaste?
Não, respondeste tudo aquilo que eu queria ouvir e que eu acho que passou lá para casa, porque eu defendo exatamente a mesma coisa, né?
Olha, ainda bem.
Que quanto mais abundantes todos nós formos e prósperos, quer dizer, só temos a ganhar com isso. Mas
exato.
Isto eu acho que é uma questão cultural, tem a ver com o passado, que se calhar outras pessoas se calhar não souberam gerir tão bem ou não passaram essa mensagem do que é que os ricos poderiam fazer pela sociedade que
Eu
estamos a
vejo
falar.
Por mim, olha, é uma coisa que é muito boa e que eu experienciei ao longo destes anos, que eu, epá, isto dá-me um gozo incrível. Sabes que onde quer que eu abra um ginásio, tudo à volta cresce. Tudo à volta cresce. Tu queres melhor que isso? Sabes o gozo que isso me dá? Quando eu abri o ginásio daqui de Faro, ali onde ele é hoje, ali à volta não vi nada. Aquilo era uma coisa fantasma. Só tinha staples. Tu hoje em dia, tu tens o andar intermédio, já tem mais escritórios, portanto aquilo está cheio. A parte de baixo do prédio está toda ocupada. Ao lado veio um Burger King. Aquilo está tudo, aquilo era terrenos baldios. Ou seja, aquilo está tudo urbanizado, aquilo está com outro aspecto. Então não é muito melhor? Então era melhor aquela porcaria como estava, não? Mas é isso que eu não... Faz-me confusão.
A mim também faz um pouco de confusão, mas espero que esta nossa iniciativa possa desconstruir, desmistificar e desmontar um bocadinho que é esse paradigma que as pessoas têm.
Como é que queremos que os nossos jovens fiquem cá se nós não temos empresas grandes o suficiente que lhes deem carreiras para eles poderem progredir? Sabes que somos o oitavo país em que mais jovens emigram?
Isso não significa que não
No mundo,
tenhamos talento.
oitavo país,
Temos talento, só que o talento
vai
vai
todo
para fora.
embora.
É verdade.
Pensem. Agora pensem. Que é isso que querem? Deixamos de ter empresas atrativas e que haja progressão de carreira.
Temos que travar, temos que inverter.
Não, temos que inverter. Temos que ser atrativos. Temos que pagar bem às pessoas. Temos que arranjar maneira de criar riqueza. Não é só distribuir, porque a gente não pode andar a distribuir aquilo que não tem.
Exato.
Temos que criar riqueza para depois poder distribuir. Primeiro temos que criar. E depois podemos distribuir. Agora, distribuir, 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 sem criar, um dia
Claro,
acaba.
claro, claro, claro.
É simples. Se tens um pão, se começas a distribuir o pão até chegar à migalhinha, onde é finito, não é? Não há recursos infindáveis. Não sei. Sou, eu não sou economista. Sou uma simples psicóloga, mas ainda sei fazer contas.
Quem está do outro lado e ouve estas conversas e se calhar se revê naquilo que tu fazes, naquilo que tu dizes, e algumas pessoas
espero
podem...
Espero que se revejam.
Esperemos nós que se revejam, sim. Mas algumas pessoas certamente podem pensar assim, ah, isso é bom, mas é para eles que já nasceram com este condãozinho para o sucesso, com este ADNzinho. Mas nós somos humanos e há coisas que nos apetece fazer mais, outras que nos apetece fazer menos, e a minha pergunta vai um bocado por aí, não é? O que é que tu fazes mesmo quando não te apetece fazer?
Levanto-me da cama. Mesmo quando não me apetece levantar.
E tens algum ritual que possas partilhar com a gente? Tens algum modus operandi que faças sempre da mesma forma? Ou é tipo, olha, vou ver a minha agenda e cá vou eu. Ó, deixa-me lá ver como é que o tempo está hoje. Está mais sol? Está coberto? Como é que...
Vou. Não tenho outra solução. É ir. Tenho que ir. Pronto.
E quando estás naquele momento que já te passou pela cabeça, de certeza absoluta, não é? Porque agora íamos entrar aqui num campo delicado.
Esotérico.
não é esotérico. É um campo que tem a ver com a economia, também não sou economista, nem pouco mais ou menos, mas há quem diga, não é? E tu certamente poderás confirmar melhor do que eu, que sou um micro-nano empreendedor, faço a minha parte, mas que Portugal não é muito amigo de quem quer empreender, não é? E de certeza que tu já sentiste várias vezes, né, vontade de tirar a toalha aos chão, desistir tudo e dizer, pá, para que é que eu estou aqui, o que é que eu ando a fazer isto, que parece que andamos aqui a picar, nem digo pedra, ferro.
Várias vezes por dia.
E o que é que te agarra? O que é que te mantém no caminho? O que é que te mantém no trilho?
Olha, é assim, ao longo dos anos, para já é um grau de... tem este... Né, de feito é feitio, é o compromisso. Era o grau de compromisso que eu tenho, primeiro para comigo mesma e depois para com 200 pessoas, até agora são mais de 200, que trabalham comigo, não é? São 200 pessoas, 200 famílias que vivem do ginásio, não é? Que o ginásio ou o grupo ginásio lhes põe o pau na mesa, isso é muito importante. E esse grau de compromisso, esse grau de responsabilidade é muito forte. Então, bora lá. E vamos. Mas sim, já pensei várias vezes em dizer, pá, não estou para isto. Não me pagam para isto. Ou não me pagam o suficiente para isto. Mas depois, pá, reconsidero, penso que há coisas depois que... sabes que compensam. Lá vou eu romancear um bocadinho, mas eu tenho contribuído muitíssimo para o bem-estar da vida de muita gente. Neste momento, eu não sei dizer, mas eu acho que ao longo destes 16 anos, se calhar já passaram pelos nossos ginásios, sei lá o quê, 50, 100, 1000 pessoas, 200 mil pessoas, não faço ideia. Já viste, se nós não temos aberto os ginásios, como é que o Algarve ainda estaria? Porque as marcas, as grandes marcas, só agora é que elas estão a vir para cá. Porque até nós existirmos, não estavam cá marcas nenhumas das grandes cadeias. Certo? É isso é que é o twist da coisa. Portanto, só após 2017, 2018, já não sei quando é que começaram a vir para baixo. Não, mais tarde, 18 ou 19.
Depois tens o Covid, que entra ali em 2020. Que é, né?
Mas entretanto veio o Pump, depois o Solinka compra o Pump, 2019, por aí. E depois o Fitness App vem para o Olhão em dois anos ou três, não sei. Isto não é, atenção, isto não é arrogância da minha parte, não é esse, eu foco-me muito em... Isso é uma das coisas que eu também deixo claro. Eu foco na minha casa, cá dentro, muito pouco no que se passa à volta. Não me atinge, nem me desperta curiosidade. Ok, sei o que é que se está a passar à volta. Eu não sou um alien, nem sou alienada. Mas eu foco muito em melhorar dentro de casa. Isso é que é muito importante. Pois o resto é o resto.
Estás consciente do que está a acontecer, mas não te deixas absorver.
Não, nem estou aí. Nem quer saber sequer. Agora, e isso é que eu tenho a minha consciência muito tranquila nesse ponto. Não, eu fiz por esta religião aquilo que nunca foi feito e acreditei que era possível pôr o Algarve a mexer e pôr o Algarve no mapa do fitness, que até nós termos começado não havia nada. Pronto, havia, mas não havia com as condições que eram suposto ter. Que era suposto ter. Havia umas coisitas, mas não havia o health clubs. E as mulheres não se sentiam à vontade para treinar. Não havia a cultura de agarrar-se no saco. Tu, homem, ias à vontade, mas uma mulher agarrar num saco e ir para o ginásio tranquila, isso não. Hoje em dia, qualquer miúda vai, pega no saco e está já na cabeça de toda a gente, pais, mães, diz, onde é que tu vais? Não é? Naquela altura, vais para onde? Hoje em dia, tu vês muita gente a correr na rua, tu vês muita gente a fazer desporto numa relva qualquer, isso a gente acha normal. Em 2010, 2011.
Mas deve ser parvo, com certeza. Sabes que é verdade.
É verdade. E eu acho que a tendência vem muito por aí. A tendência vai ser mesmo, quem não faz desporto é
vamos
que...
Vamos ficar a olhar.
Não treinas.
Não treinas, não te mexes. Como é que é possível? Isso. E eu tenho muito orgulho em ter contribuído para isso aqui na região. E isso já ninguém me tira. Podem dizer o que quiserem, mas essa parte já ninguém me tira.
Olha, se calhar isto...
Transcende-me, sabes? Isto é a cena... Isso... Tu contribuís para algo maior do que tu e transcender-te, isso é... Ou seja, quando estavas a perguntar porque é que não jogaste a toalha ao chão, porque é que não jogas, é por coisas como esta. Isso não há dinheiro nenhum que pague, não há insatisfação nenhuma, não há nada. Já está mais que recompensado.
Espetacular. É a transcendência e o transbordo, que é ir além
Sim,
daquilo que...
Ir além de... Sim.
Como é que tu defines sucesso hoje? E como é que definias antes? Tinhas algum padrão? Tinhas alguma frase? Tinhas alguma definição que possas partilhar? Porque quando nós falamos em sucesso, inevitavelmente a parte financeira está muito ligada. Hoje, se calhar, já nem tanto, porque as pessoas já relacionam sucesso muito mais com qualidade de vida e bem. Porque em tempos, e se calhar nos nossos tempos de primária, nós víamos pais que sacrificavam vidas inteiras em prol de, se calhar, melhores condições financeiras, mas não estavam lá presentes e depois, mais tarde, pagavam faturas, não é? Pagavam caro. Hoje já existe esta consciência da presença, do tempo de qualidade, porque a informação também já chega com mais facilidade, mas o que é para ti sucesso?
O que é para mim sucesso? Olha, para mim sucesso é isto que eu te acabei de dizer, é ter noção... contribuir para que de alguma forma e para é transcender-me a mim própria e ter noção que ter contribuído para um legado maior do que eu e que deixei uma marca. Isso é sucesso. Deixei uma marca na minha região, fiz alguma coisa pela minha comunidade. Isso é ter sucesso para mim, é ter sucesso. É isso. Não é dinheiro, não é um carro, não é uma casa. Isso para mim é nada disso me diz muita coisa.
E tu achas que para se empreender com alguns resultados é preciso ter mais talento ou mais trabalho?
É o Messi ou o Ronaldo? Eu sou muito fã do Ronaldo, sabes? Muito fã do Ronaldo, muito, muito, muito. Eu acho que é trabalho e consistência. Consistência, trabalho, trabalho e consistência. É por aí. É todos os dias tu dares o teu melhor. Todos os dias dares mais de ti, fazeres mais um bocadinho. Porque é assim, tu não sabes fazer tudo. E nem precisas de saber fazer tudo. Agora, se tu procurares primeiro quem te ajude, porque há pessoas estão dispostas a ajudar. Tu tens é que saber também às vezes pedir ajuda, não é? Eu às vezes tenho dificuldade e tinha mais, há uns anos atrás tinha mais dificuldade em pedir ajuda, mas é sobretudo a consistência, fazer todos os dias um bocadinho, ir à procura, ser consistente, ler, procurar, estudar, é por aí. Consistência,
de certeza que já tomaste decisões difíceis na tua vida e eu gostava que tu trouxesses aqui, não vou falar bem da decisão difícil, mas certamente que este podcast, esperamos nós que ele toque vidas de pessoas que estejam do outro lado, e nem toda a gente, às vezes, por vicissitudes, pode estar a atravessar uma boa fase, não é? Não sabemos, pode ser a nível comportamental, económico, financeiro, não interessa, familiar. Esperemos que toda a gente que segure-se com este podcast esteja em alta, mas nós sabemos que não é bem assim. Qual é a mensagem, não é, que tu darias a alguém que se calhar está a nos ouvir, está a se inspirar, mas depois pensa assim, é pá, mas isto se calhar não vou conseguir, se calhar está tão difícil. Tens alguma mensagem para essa pessoa?
Que esteja a passar por uma
fase complicada. Quando é que... É porque há momentos que não dá mesmo para continuar, não é? Não dá para seguir. Temos que saber também parar, digo eu, ou analisar e perceber o que é que... Para onde é que estamos a ir?
Olha, já passei por momentos muito, muito, muito complicados, com muita pressão, de momentos diferentes. Ou por razões diferentes e por motivos diferentes. Uns porque não há volta a dar, mesmo, são muito complicados, pessoais. E outros profissionais, os quais eu não vou aprofundar muito, nem uns nem outros, porque não vou estar aqui a berrar baba e feio, tanto por um lado como por outro. Mas o que vos tenho a dizer é que não há mal que sempre dure, nem bem que nunca acabe. O que é que eu quero dizer com isto? São fases. E é preciso pensar que as coisas neste momento estão de uma determinada maneira, mas vai passar. Têm que acreditar que vai passar. Passa. Pode parecer mesmo que é o fim do mundo. Eu até costumo dizer que é o fim do mundo em cuecas. Mas não é, acreditem, não é. E que vai passar, e depois daqui a um ano a gente vai estar a rir disto e vai dizer assim, epá, lembras-te? Epá, é que aquilo foi difícil de passar. E foi complicado, e isto, e lembras-te do outro, tá. É verdade. Isto também ajuda-nos a pôr as coisas em perspectiva, e há uma coisa, a gente depois aprende com os erros, nem sempre. Tenho-vos a dizer que eu já fiz o mesmo erro duas ou três vezes, depois vocês dizem, tu és burra, és parva, às vezes sim, às vezes é aquela... Eu sou muito impetuosa, muito impaciente e já estou lá. E às vezes faço o mesmo erro duas vezes, três vezes, de tanto querer fazer, de tanto ser impaciente, às vezes cometo o mesmo erro mais que uma vez. Não é defeito? É feitivo.
Há uma frase em inglês que diz next level. Next Devil.
The Next Devil, adoro essa frase.
É? Yeah. Subscreves.
Subscreves.
Olha, diz-me uma coisa. A tua vida é, ainda que tu tentes trazer alguma tranquilidade, e quem te conhece sabe muito bem que tu, pá, tens os teus não negociáveis, eu gostaria que tu partilhasses um bocadinho, porque os empresários são muito conotados à intensidade, agendas preenchidas, viagens intermináveis, conferências aqui, conferências ali. Quer dizer, quem pensa se calhar neste mundo empresarial e de quem tem alguns resultados, com alguma facilidade pode associar a esta imagem de uma pessoa que não tem vida. Tu tens alguns inegociáveis que possas partilhar connosco?
De que forma?
Explica. Inegociáveis são coisas que nunca vais fazer em prol de manteres esse sucesso ou os teus resultados. O que é que tu nunca vais fazer? Coisas que são tuas, que não abdicas delas nunca, nem que chovam canivetes, como se costuma dizer.
Nunca vou abdicar da minha família.
Pronto, ponto, um inegociável.
Ponto número um, isso nunca está em causa, nem nunca está... Isso não está em cima da mesa de negociação nunca. A minha família está sempre em primeiro lugar. É a minha família. Para a minha família, é isso. Mas sou uma pessoa flexível, não tenho assim muitas, não tenho muitas regras, não sou assim uma pessoa com regras, lá está. Sou uma pessoa que preza a educação, não gosto de pessoas mal educadas ou que não me cheguem ao pé e que não saibam dizer bom dia, que tenho algumas dificuldades a lidar com pessoas mal educadas. Tenho.
Reconheço.
É isso, não.
E com desafios? Como é que lidas com os desafios?
Depende do desafio. Depende.
Epá, sabes que nós preparámos aqui um desafio para ti, que não, epá, ah, penses que podias escapar a este desafio.
É que desafios? Estou sempre a lidar com desafios. Quase todos os dias lido com desafios.
É, então vais passar por este teste assim, de uma forma tranquila.
Ok.
Portanto, já deves saber o que é que se trata. Eu vou-te fazer, vou começar algumas frases e tu vais ter que acabar de uma forma, aquilo que te vier à cabeça. Portanto, o mais objetivo possível. Está bem?
Vou tentar.
O momento que mais me marcou até hoje foi?
O nascimento do Giga.
Se eu pudesse dar um conselho ao meu eu mais jovem, seria?
Vai à frente, és capaz.
O hábito que mudou a minha vida foi?
A começar a fazer desporto.
A escolha mais difícil que já tive de fazer foi? Ou uma das?
Foi quando saí da escola.
Quando me sinto perdida, procuro?
Olha, procuro... quando me sinto perdida, procuro refletir.
O maior erro de que mais aprendi foi?
Repete lá, desculpa.
O maior erro de que mais aprendi foi? Aquele que te trouxe a maior lição. Qual foi o erro que te trouxe assim a maior lição que tu pensaste? Pá, ainda bem que este erro aconteceu.
Confiar em certas pessoas.
O que mais valorizo nas pessoas é?
Caráter.
A melhor decisão que tomei nos últimos anos foi?
Estar com a minha família.
O que me move todos os dias é?
O que me move todos os dias é a paixão por fazer-me diferente, por estar... suas ideias são fazer bem feito. É isto. É estar em cima das coisas.
Sinto-me verdadeiramente feliz quando?
Quando estou com as minhas cadelas.
O silêncio para mim significa?
Tudo. Adoro silêncio.
E agora é aquela parte que provavelmente vão ouvir aí um grilinho.
Cri, cri.
A fase mais transformadora da minha vida foi?
Quando fiz PNL em 2014.
E para terminar, se tivesse de resumir a minha vida numa palavra, seria?
Amazing.
Amazing, pá, espetacular. Epá, muito obrigado.
Lendária.
Amazing, lendária.
Legendary life.
Legendary life. Paula, foi deliciosa esta conversa.
Calhar, cortava isto. Voltava a fazer outra vez.
Não, amazing. Acho que está muito fixe. Olha, sabes que nós temos aqui uma prenda preparada para ti. Tu não sabias.
Não,
pá, agora
não,
me tens de fazer
sabia.
Aqui as pontos de interrogações. Não sabias que havia uma prenda.
Não.
Mas eu acho que esta vem carregada de significado. Porque tu não sabes disto, mas eu vou-te dizer. Os deuses das lendas... Sim. Se conectam comigo todas as semanas e quando eu estou aqui neste podcast estou conectado com eles. Os deuses das lendas vão-me dando instruções e é como se tu fosses aquele, agora vou dizer, aquela cavaleira, não sei se existia ou não, que recebe do rei aquela bênção com a espada, sim, né? Sim. Que ele já é ordenado cavaleiro. Portanto, este troféu, né, carrega essa responsabilidade, né? E eu vou-te nomear em nome dos deuses das lendas, uma lenda. E tu, para mim, és uma lenda, és uma pessoa que eu tenho um carinho, um apreço enorme, gigante. Aliás, eu agradeço-te sempre que estou contigo. Isto é verdade, sabes que é verdade. A ti, ao Sei e ao Giga. Pela inspiração que vocês me transmitem, pelos valores, pelos princípios, por essa energia, porque isto é contagiante. E eu espero, epá, do fundo do meu coração, que quem vê este podcast, quem ouve, consiga sentir o mesmo que eu sinto. Eu sei que não é possível às vezes, nós estamos aqui à distância de uma tela, mas é com grande orgulho, grande satisfação até, que eu vou-te nomear a partir de hoje uma pessoa lendária. Se tu já eras, agora és oficialmente uma pessoa lendária, Paula.
Obrigada. Aceita. Obrigada.
E obrigado, pá. Obrigado por teres partilhado. Obrigado.
Isto é uma grande sempre... responsabilidade. Olha, obrigada pelo convite. Eu, em relação a vir a podcast ou partilhar muita coisa, ou partilhar em público, tenho sido convidada algumas vezes. Não é muito a minha praia de estar em modo partilha, mas pronto, percebo que haja alguma curiosidade, não sei porquê. Por acaso é uma coisa que a mim me faz alguma confusão, qual é a curiosidade. Porque eu sou uma pessoa normalíssima, super simples e normal. Mas sim, as pessoas dizem, ah não, as pessoas querem saber mais sobre ti. Ok. Eu estou sempre disponível para esclarecer dúvidas, coisas que queiram perguntar. Perguntem, eu respondo. Sempre. E é isso.
Pá, obrigado nós, pelo aquilo que nos acrescentas, pelo aquilo que traz a esta comunidade. E pelo tecido, que eu acho que empreendedor, que todo ele se conecta contigo com uma facilidade extrema. Chegamos quase ao final de mais um episódio e eu queria pedir de forma muito encarecida que vocês subscrevessem aqui o canal, que deixassem um like neste vídeo, epá, e se possível um comentário, e já agora, se não for esticar muita corda, enviem este podcast para aquela pessoa que vocês acham que merece ouvir ou que precisa de ouvir estas palavras. Porque este, podem existir muitos podcasts, mas este podcast é o único que é lendário. Até ao próximo podcast. Tchau.
Obrigada.
Obrigado. Agora já estou a terminar. Já estou normal, já tenho o espírito.
Ai, caralho.
Amém, deixa-me desculpas. Oh.